Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha. Todos sabem, nós estamos aqui com o nosso programa Coletivo Humanidades. Um programa que surgiu dentro do nosso coletivo de professores de arte, filosofia e sociologia, e que nós, todos sabemos que nós procuramos fazer algum tipo de debate, né, alguma colocação de temas relacionados à educação. E está tendo um retorno, né? Mas não sei se vocês estão ouvindo também, está tendo um retorno meio. Acho que vamos ver se melhorou. Agora sim. não melhorou. Até no retorno ainda. Bom, o programa ao vivo, né, como vocês estão percebendo, e como a nossa tônica ultimamente, né, tem sido, nós discutimos elementos relacionados ao novo ensino médio, né, que foi instituída pela Lei 3.415, uma lei nacional, em que obrigou todos os estados a reformularem, né, a oferta do ensino médio. E nós estamos aqui hoje para discutir algo que, segundo até mesmo, né, a lei e os documentos do MEC, discutir tanto o projeto de vida, que é um elemento central no novo ensino médio, e recentemente, né, o que a Secretaria de Estado da Educação fez, que foi uma consulta com os estudantes sobre os itinerários formativos em que eles irão escolher, né, que eles escolheriam para estudar o ano que vem. Mas, para isso, nós precisamos ir do começo, né? Então, nós temos aqui o professor Ney Jansen, professor de Sociologia do Colégio Estadual do Paraná, e também a Luciana Paula da Silva, que também é professora, né, do Colégio Estadual do Paraná. E é muito importante, né, esses dois professores, porque eles fazem parte, né, do corpo docente do colégio, que é o maior colégio que nós temos no estado, né? Então, nós vamos entender, né, como que isso tem se desenrolado, né, na escola em que eles trabalham, e talvez seja algo até parecido com o que nós estamos enfrentando no nosso cotidiano. Então, professor Ney, eu já começo com uma pergunta, né, assim, vamos tentar recuperar, entender melhor, assim, o que é o projeto de vida, né, como que ele se estabelece, né, com a reforma do ensino médio.
Bom, então, em primeiro lugar, boa tarde aqui a todos e todas, a Edmar aqui, nossa companheira, a Luciana também, nossa companheira e colega de trabalho, um prazer aqui estar participando novamente aqui do programa, e a todos os nossos ouvintes aqui, que estão nos escutando, quem está nos assistindo também pelo Facebook, obrigado aí pela presença. O projeto de vida, ele faz parte de uma concepção, né, vinculada àquilo que um autor, que eu gosto muito, chamado Luiz Carlos de Freitas, chama de reformadores empresariais da educação, né? Que é uma visão de reforma educacional que tem um pezinho muito forte ali dentro dos Estados Unidos, um movimento privatista que tem ali dentro dos Estados Unidos, que defende uma concepção de educação voltada para aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de finalidade instrumental, né? E que o Adorno, que é um autor aqui que nós lemos nas ciências sociais, né, vai chamar de uma educação voltada para uma espécie de semi-formação, né, formação pela metade. E essa concepção vem apautada num discurso ali nas chamadas habilidades socioemocionais, né, em unidades temáticas que compõem, por exemplo, o projeto de vida ao estilo, né, como está nos documentos, projetando meus ideais, habilidades socioemocionais, habilidades para as vidas profissional, carreiras promissoras, ou seja, um discurso voltado para um linguajar do mercado, né, que busca e que buscou o projeto de vida, ele está inserido dentro de uma concepção que levou à redução da carga horária das disciplinas, né, é importante que se diga, de 2.400 horas para no máximo 1.800 horas das disciplinas da BNCC. BNCC, para quem está nos ouvindo aqui, é Base Nacional Curricular Comum, que são disciplinas, como popularmente vocês conhecem, física, sociologia, história, geografia, né? E essa redução dessas disciplinas veio acompanhada da introdução de uma quantidade bem excessiva de componentes curriculares que perderiam esse caráter disciplinar para uma formação voltada para uma lógica que a gente chama neoliberal, do empreendedorismo, faça você mesmo, ou seja, tudo depende de você, é um discurso de cunho que a gente pode chamar de psicologização dos problemas sociais, ou que eu chamo de coach motivacional, que busca secundarizar a uma reflexão crítica acerca do mundo, acerca da apropriação mesmo da ciência, né, daquilo que a humanidade produziu em termos culturais, científicos, literários, artísticos, e busca secundarizar isso em nome de um suposto pragmatismo. E aí, então, o projeto de vida ele se insere nesse discurso, propondo que os alunos têm que se preocupar com questões como a empatia, né? Como pensar a sua relação, ter resiliência, como pensar a sua relação eu e o outro, ou seja, uma discussão que foge completamente ao sentido social da escola, né, principalmente da escola pública, que é propiciar aos filhos e filhas da classe trabalhadora aquilo que já é mais elevado na apropriação do conhecimento cultural, científico, artístico, literário, assim pelo menos eu entendo, e para um discurso que é preparar esse indivíduo para o mercado. Mas que mercado é esse, né? O mercado da desregulamentação, da precarização, e com um discurso, para encerrar essa primeira exposição aqui, pautado, então, num discurso motivacional, né? Individual, né? Que busca psicologizar, vamos dizer assim, a reflexão numa linha coach, né? Uma linha coach. Então, eu diria que essa é parte do problema, que vem associado a outras concepções também neoliberais. A gente comenta depois que não é só o projeto de vida, tem outros componentes curriculares que reforçam essa linha dos reformadores empresariais da educação, que é o que sustenta essa concepção. Então, inicialmente, eu destacaria essa filiação ideológica, vamos dizer assim, essa concepção que vem dos reformadores empresariais da educação, vem do setor empresarial.
E é uma concepção fora do campo da educação, né? E que isso sim, né, vem, né, para o campo educacional, vem para as salas de aula de uma maneira muito próxima, muito concreta, né, através dos nossos planos de aula, né, e temos que aplicar isso com os estudantes. Aí eu queria perguntar para a Luciana, como que foi, né, como que tem sido a experiência sua, né, enquanto professora de sociologia, que como a maioria de nós teve que pegar aula de projeto de vida, né, para complementar a carga horária, e como que tem sido assim essa experiência sua com os estudantes, né, o que eles têm percebido, sentido, né, a partir dessa mudança do currículo?
Boa tarde. Então, reforçando essa ideia que o Ney estava falando, de fato, essa disciplina, ela vem fazendo um papel do que, na verdade, nos acusavam durante muitos anos de doutrinar, né? É uma disciplina doutrinadora mesmo. Ela veio de cima do Estado, então é um Estado que está vindo doutrinar todos os alunos a achar que é normal viver num mundo de trabalho precarizado e achar normal as desigualdades sociais. Então, quando ele fala, a gente tem que estar pronto para o mercado de trabalho, que é isso, todo é o foco, né? O foco da disciplina Projeto de Vida é você estar pronto para o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho, então, ele aparece na disciplina como se fosse um ente transcendental, né? Ele não aparece como algo que é movido por interesses de classe, que tem pessoas atrás, né, desse mercado, né? Então, ele é colocado assim como uma força que está acima de nós, e por isso a gente tem que mudar nosso comportamento, regular as nossas emoções, para a gente se dar melhor a partir dessa ordem social que nos é imposta, mas que ela é imposta sim, né? Não se sabe de onde vem essa regra, né? Então, o projeto de vida, ele é todo permeado da ideia de responsabilização, né? Os indivíduos são responsáveis pelas próprias escolhas, as escolhas boas e as escolhas ruins, né? Então, são responsáveis pelos fracassos, isso é importante, né? Então, se você não escolher também é um fracasso, né? Se você não souber o que fazer também é um fracasso. E isso é patente, né? Na angústia dos alunos na hora de pensar ali, né? Nas aulas, mas eu não sei o que eu quero da vida, né? Eu só tenho 14 anos, né? Não sei ainda, mas como assim, né? Você tem que saber, né? Você tem que ser responsável pelas suas coisas. E uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista desse treinamento mesmo, né, que está sendo feito através do projeto de vida, esse treinamento do controle das emoções, que para esse estado neoliberal, ele é muito interessante, né? Quanto mais os indivíduos consigam controlar suas emoções por si próprios, né, terem autocontrole da sua raiva, do seu ódio, do seu fracasso, ser resiliente e tal, e menos ele vai se explodir e o Estado menos vai precisar usar dos seus recursos do aparelho armado, né? Seu aparelho armado, a polícia e tal. E aí a gente pode pensar, mas será que todo mundo vai conseguir controlar essas emoções? Todos os jovens, né? Todo mundo? E aqueles que passam fome, aqueles que não têm espaço de lazer, né? Então, independente da disciplina do projeto de vida, parte da população continua tendo os corpos marcados para matar, né? Para morrer. Então, e os alunos, muitos percebem que com a ideia da meritocracia que a gente... porque é uma conversa que vem sendo tratada há muitos anos, o mito da meritocracia, ela né, vai num caminho transversal a esse debate e aí os alunos conseguem perceber minimamente esse debate que está em curso dentro da disciplina. Não sei se eu respondi.
Não, sim, porque é bem essa sensação justamente, né, assim, quer dizer, a gente fala de emoções, né, e eu falando sensação aqui, mas é que é essa percepção velada, né, assim, quer dizer, a gente tem que ter sair, né, olhar de fora, se distanciar desse material, inclusive, que chega para nós, a sede, para a gente conseguir entender o que está por trás disso, né, eu acho que a Luciana, né, abordou, assim, de uma maneira muito crítica, porque é justamente isso, né? Quer dizer, se a gente for entrar, né, a gente acaba. E quando a gente começa a refletir, a gente percebe que é justamente isso, né? Que é uma, de novo, né? Uma praticamente uma domesticação dessa juventude, né? Assim, ou seja, eu vou dizer o que eles têm que sentir, o que eles têm que fazer, como eles têm que sentir, inclusive, né? Quer falar?
Eu não sei se você chegou a ver, vai chegar para nós, professores, um material. Não é bem um material didático, é um material para consumo próprio, para os professores, de como os professores vão ter que se refazer, se reconstruir, né? Se reinventar para poder dar essa aula. É de fato, né? Porque nós não podemos dar essa aula, né? Então, nós vamos nos ver, nós vamos ter que realmente entrar nesse mundo neoliberal, acreditar realmente nessa fábula que está nos sendo posta para poder sobreviver, né, emocionalmente, porque senão não acontece. Veja só que não é um negócio que está sendo feito assim de maneira improvisada, né? Primeiro, então, vamos pensar nos professores. Os professores, eles foram formados de uma certa forma. Nós também precisamos preparar esses professores para pensar dessa forma, né? Dessa forma neoliberal. Então, vamos prepará-los também. Há um livrinho para vocês aqui, queridos. Está aqui.
Talvez até pensando justamente nessa margem de resistência que poderia, né? Poderíamos até discutir, talvez, em outro momento, né? Mas aí não, né? Aí vamos, se a gente não adequa, né, o que o professor ensina com aquilo que se espera que o aluno, né, retenha, não acontece, né? Talvez esse projeto, né, que não é um projeto de vida, né, do Estado e desses interesses por fora, né, esses interesses do mercado, quer dizer, a gente fala projeto de vida, mas há outros projetos, né, assim, para a vida, né, desses jovens e desses adolescentes, né, e que nós vamos abordar no próximo bloco, né, porque nós tivemos que parar tudo que nós estamos fazendo nas escolas para poder, né, responder uma consulta, né, que nós vamos explicar melhor no próximo bloco, né, onde os alunos iriam justamente dizer o que, que eles gostariam, né, de estudar ciências humanas ou matemática, né, mas a gente vai trabalhar isso aqui um pouquinho melhor, né, então a gente vai com o intervalo agora e depois nós aprofundamos sobre o que é de fato, né, assim, essa escolha, essa consulta e as implicações negativas dela para a formação dos estudantes.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.